Gostaria de passar agora a palavra para o vereador Matheus Pacheco.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos, servidores da Câmara, secretário Juscelino Gonçalves, representando aí o Executivo, o senhor Flávio Jordão, nosso promotor, né, do Ministério Público, a todos da associação, né, dos taxistas de Ouro Preto, ao Jorge Cassis, superintendente da Orotran, assinamos o requerimento de solicitação de audiência pública junto ao vereador Alex Brito. Estivemos presentes em uma reunião também com o vereador Renato Zoroastro, eu e o vereador Alex estivemos até o sindicato dos taxistas, na perspectiva de ouvir as demandas e aproximar, né, todas essas problemáticas e tudo que envolve essa categoria até a Câmara, né? Nós acreditamos que a Câmara é a casa do povo, então é muito importante que nós também possamos estar atentos a todos esses debates. Dessa forma, desejo a todos uma boa audiência pública, que possamos sair dela com bons encaminhamentos e que tanto Câmara como Prefeitura, Ministério Público possam ajudar na condução aí de mais seguridade e melhores condições de trabalho para todos aqueles taxistas da nossa cidade, que exercem um trabalho essencial em nosso município, atuando de forma efetiva na condução do transporte público. Boa audiência a todos e muito obrigado.
Perfeito, Matheus, muito obrigado. Gostaria aqui também de cumprimentar aí o Juscelino, o nosso promotor Flávio Jordão, o nosso Jorge Cassis, nosso superintendente aí, né, da Orotran, o Vitor Magalhães também, né, o Vitor do Táxi, e todos presentes. Eu gostaria de passar a palavra por 5 minutos para os representantes do Sindicato dos Taxistas, para falarem um pouco mais da situação, do momento que vivem e o que está acontecendo, né, para que nossa audiência comece de maneira mais produtiva. Gostaria de saber quem pode falar pelo sindicato. É o Nilson, não é isso, Nilson?
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Nilson. Tudo bem?
Então, primeiramente, gostaria de cumprimentar, né, a todos os presentes, aos participantes desse importante momento, né, a Câmara Municipal do Rio Preto, nos oferecendo essa oportunidade de debater um tema tão importante aqui no município do Rio Preto. Cumprimentando também ao secretário da Pasta, Defesa Social, Juscelino Gonçalves, o promotor, doutor Flávio Jordão. É uma satisfação poder participar, Alex, desse momento. E como nós já recebemos, né, aqui no sindicato, tanto o vereador como também o Matheus Pacheco, para tentar discutir e aproximar o que é importante que nós temos que fazer para melhorar o serviço de taxação no município de Ouro Preto. Só para contextualizar, nós temos, né, tramitando perante a primeira vara civil da comarca de
Ô,
Ouro Preto.
Nilson, só um minutinho. Acho que seu áudio está chegando muito baixo. Enquanto o Nilson retorna, tem alguém do táxi do sindicato que gostaria de continuar aí durante a fala dele, ou então a gente poderia, enquanto ele não retorna, ele deve estar lá mexendo, né, consertando o áudio dele lá, parar o tempo. Vamos aguardar só mais uns minutinhos para ver se o Nilson se ele retorna. Jorge.
Pois não, Alex.
Você, como superintendente do Orotran, então, eu acho que seria proveniente, você, né, pode usar a palavra, então, e aí a gente aguarda, né, num outro momento, o Nilson. É, o Nilson retorna, né, esperando ele retornar.
Ô, Alex, mas eu queria entender as demandas aí da reunião, entendeu? Para me poder me expressar e dar minha opinião, meu posicionamento, entendeu? Seria interessante eu escutar os taxistas primeiro, para depois eu falar.
Alguém gostaria de falar? Perfeito. Alguém gostaria? O Vitor, talvez? Vitor.
Compartilhar na tela, não tá nem. Pode mover. Pode mover.
Ô, Vitor, tá.
É, ele não tá ainda.
Não tá, não, né? É. Vamos dar mais 2 minutinhos para ver se o Nilson, que é o representante deles, retorna. Aí, parece que tá retornando. Ô, Nilson.
Microfone fechado.
Ô, Nilson, o microfone tá fechado. Você me escuta?
Vocês me ouvem?
Ah, agora sim, melhorou muito.
Melhorou?
Melhorou sim. É, por favor, então.
Pelo ocorrido. Esse é mais um desafio, né, da tecnologia, o momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Felizmente, às vezes acontecem esse tipo de coisa. Então, retomando, Alex, nós fomos surpreendidos há alguns meses com uma ação civil pública proposta pela Federação das empresas de transporte do Estado de Minas Gerais, a FETRAN, e em tese o que eles objetivam é a suspensão do serviço de taxa de cotação no município de Ouro Preto. É importante destacar que essa ação foi proposta em face do município de Ouro Preto, quem tem a autonomia e a competência para organizar e otorgar aí as permissões para o funcionamento desse serviço. Então, o sindicato não figura como réu desse processo, e até o momento nós estamos acompanhando, foi feito um pedido liminar, que inicialmente não foi concedido, né? Foi concedido, na verdade, parcialmente. Nesse momento, o sindicato não pode mais permitir que outros motoristas ingressem para complementar esse serviço, mas o serviço não foi suspenso, né? O juiz da primeira vara, de maneira, né, com a sabedoria, não permitiu que esse serviço fosse suspenso de imediato, porque para o sindicato é um alento, porque especialmente nesse momento de pandemia, né, nós temos aí um aumento de desemprego, um aumento de dificuldade financeira de muitas pessoas, especialmente os permissionários desse serviço tão importante para a comunidade, e também temos a comunidade que precisa do uso desse serviço. Então, se ele fosse suspenso ou cancelado de uma forma abrupta, creio que haveria um prejuízo enorme para todos. Então, qual é o papel do sindicato nesse sistema, né, nesse modal de taxa de cotação? O sindicato, ele trabalha como um interlocutor, né? Ele está entre o permissionário e entre o município de Rio Preto, que é o poder concedente, e o sindicato pretende atuar de forma isonômica, permitindo que haja uma harmonia entre esses dois agentes. Nós temos alguns problemas nesse momento que já foram levantados, como, por exemplo, uma legislação que já se encontra bastante ultrapassada. Além disso, nós temos também um momento econômico bastante interessante, imposto pela pandemia, porque as empresas de ônibus, especialmente transporte coletivo, reclamam de alguns prejuízos. Em função disso, temos também os prejuízos dos próprios permissionários do serviço de cotação, uma vez que a demanda por esse serviço também caiu, e temos ainda um cenário que se repete aí em várias cidades do Brasil, que é o surgimento de vários outros aplicativos usando outras tecnologias ofertando serviço de transporte. Todo esse cenário, ele é impactado, né, e sobremaneira por crises econômicas, porque na falta de emprego, Muitas das vezes, o sujeito que tem um veículo à sua disposição, ele vai aderir a um aplicativo e começar a prestar esse tipo de serviço. Muitas das vezes, esse serviço começa a ser prestado de forma irregular. No meu caso, do táxi rotação. O táxi rotação é um serviço prestado no município de Ouro Preto há bastante tempo, né? É um serviço super importante, especialmente para a comunidade aqui do bairro Balbucita, para a comunidade dos estudantes, as pessoas que fazem o trajeto centro, Balbucita, Campos, aqui em Vila Itacolomi. Todos esses, esses espaços, o táxi rotação oferta um serviço de boa qualidade. Então, nós acreditamos que ele não pode ser suspenso ou sequer cancelado. Claro que nós entendemos que existem algumas carências que precisamos atuar e, para tanto, precisamos da atuação do poder público. Né? Precisamos do município de Ouro Preto, que trabalha junto conosco, junto com o sindicato. Precisamos também que o legislador entenda a necessidade de modernizar essa legislação para que todos esses atores possam coexistir. Né? Não tem como nós pensarmos nesse momento em um agente anular o outro. Ah, o transporte de taxação vai sobreviver sem transporte coletivo prestado por ônibus. O transporte por outros aplicativos vai coexistir de forma que atrapalhar o serviço de transporte coletivo. O que a gente imagina é que esse sistema, ele possa ser um sistema integrado, que o legislador possa estar atento a essas mudanças, a essas necessidades, e que a comunidade também, é claro, possa participar desse debate de forma que ela possa usufruir desse serviço. Claro que nós, aqui do sindicato, não queremos irregularidades. Nós queremos que o serviço seja prestado de forma efetiva, queremos que o serviço seja prestado de forma eficiente e que os usuários possam lucrar com isso, né? Uma oferta mais dinâmica, de forma que todos os atores consigam sobreviver bem no mercado. Só para esclarecer um pouco mais acerca das demandas aqui do sindicato, né, o diretor Cassis solicitou que nós apresentássemos algumas demandas. Na última reunião que nós fizemos com o Poder Público, com o Poder Executivo, o que nós cobramos foi uma modernização na legislação. Cobramos também uma atuação um pouco mais firme do Poder Público, porque é importante a fiscalização. Porque, em algum momento, o sindicato fica numa situação um pouco complicada. Por quê? A legislação traz algumas obrigações que, na verdade, não pertencem ao sindicato. E o Poder Público sabe dessas carências. Mas o Poder Público também tem alguns problemas, né? Talvez uma ausência aí de um corpo técnico um pouco mais amplo. E a gente sabe que é difícil, né? Especialmente passamos aí no início do meados, né, do ano, uma gestão que entrou há pouco tempo e precisa, evidentemente, corrigir as distorções que, porventura, foram encontradas. Mas nós não podemos permitir que o serviço de taxação seja suspenso. Né? Nós não podemos permitir o serviço que vai prestar há tanto tempo nessa comunidade ouro-pretana. Então, nós queremos que o Poder Executivo cumpra a sua função de fiscalizar, de outorgar, né, da forma devida, os comissionários. Precisamos que o legislador possa atualizar a legislação de forma que todos esses atores possam coexistir e, claro, acho que quem ganha com isso é a comunidade. Da minha parte, Alex, acho que em princípio seria isso, tá? Após alguma fala, se for necessária alguma intervenção, eu apresento algumas considerações.
Perfeito, então. Agradeço ao Nilson, aproveito também para cumprimentar o vereador Renato Zoroastro e passo a palavra para que ele faça suas considerações.
Obrigado, vereador Alex. Cumprimento o vereador Alex e todas as pessoas, em nome dele cumprimento todas as pessoas presentes nessa audiência. Eu tive um problema no trânsito, não consegui chegar a tempo, mas consegui pegar bastante da fala do Nilson, e vamos continuar, pode dar prosseguimento. Obrigado, vereador.
Perfeito. Eu gostaria de agora passar a palavra para o presidente da Associação dos Taxistas, para o Danilo, para ele falar um pouco sobre o atual cenário e o que os taxistas têm vivido, né? E também da expectativa deles enquanto associados. Danilo, você nos escuta?
Ô Alex.
Sim, pode ficar à vontade.
Boa tarde a todos aí, gente. A gente espera aí que a regulamentação do serviço de táxi lotação aconteça diante do departamento aí da Urotran, para que a gente possa, junto com o departamento, prestar um serviço de melhor qualidade à população. O táxi lotação tem algumas coisas para ajeitar, mas é um serviço que caiu como uma luva aí para a população. Tanto é que tem algumas pessoas aí que eu convidei para participar, que elas parecem estão até online e não estão conseguindo falar. A internet está meio ruim aqui, mas a gente, quanto associação, tem tentado fazer o melhor possível aí para atender a população de Ouro Preto.
Obrigado, Danilo. Acho que, né, já encerrou a fala dele. Eu gostaria agora de abrir a fala, né? E ouvir aí o pessoal do o Juscelino, nosso secretário, o Jorge Cassis e o Ministério Público também. Está aberta a fala, quem quiser, né, se pronunciar.
Bom, eu posso iniciar aqui,
por favor.
Fazer um comentário rápido. Para quem não conhece, meu nome é Flávio Jordão Ramacha, sou promotor de justiça de Ouro Preto e atuo na área do patrimônio público. Em razão disso, eu que me manifestei que tenho atuado no processo na ação civil pública que foi mencionada, que está questionando o serviço de táxi lotação aqui no município. Eu acho muito importante a convocação dessa audiência pública. Antes de mais nada, queria agradecer o convite e saudar o vereador Alex, de quem eu saúdo todos os demais vereadores e participantes. Mas eu acho realmente interessante que isso seja debatido no âmbito do município, porque com o ajuizamento dessa ação e o deferimento parcial da liminar, impedindo que novos taxistas sejam credenciados, é importante que seja feito esse debate e que o município caminhe para regularizar o serviço. Foi tópico da ação, foi um dos pedidos formalizados pela federação, a necessidade de realização de um processo licitatório, e eu acho que realmente isso é indispensável. Caso o município permaneça sem licitação para esse transporte, corre o risco de, no julgamento em definitivo dessa ação, vir a ser surpreendido com o cancelamento do serviço. Isso pode acontecer, inclusive, em âmbito liminar, porque houve o recurso de agravo por parte da federação. Então, a questão vai ser novamente apreciada agora pelo Tribunal de Justiça. Então, seria muito importante até para o município informar no processo judicial que vem tomando medidas para licitar o serviço, para regularizar o serviço. Foram vários questionamentos colocados na ação, né? A questão da licitação é um deles, mas houveram vários tópicos que foram levantados na ação. Eu vou rapidamente aqui expor. Para quem não tem conhecimento. Foi colocada a questão da sobreposição de itinerários dos táxis de lotação com os serviços de ônibus, de transporte coletivo de passageiro, cobrança de tarifa menor do que a estabelecida, e, segundo a federação, isso traria um prejuízo ao concessionário do serviço de transporte coletivo, veículos de táxi sem condição de segurança e motorista sem treinamento, renúncia fiscal, falta de gratuidade para idosos e deficientes e falta de acessibilidade e falta de medidas de prevenção ao coronavírus. Eu acho que as medidas que o município tem que focar a partir desse momento, né, da ajuizamentação, seria, então, regularizar melhor o serviço, né, estabelecer parâmetros para que o serviço seja prestado de forma adequada. Isso deve ser feito por uma licitação, que aí você tem um instrumento para cobrar de todos os prestadores de serviço as normas que são impostas pelo município. E, além disso, né, outra questão que é muito importante é a fiscalização, como bem colocado pelo sindicato. A fiscalização é até uma garantia para o prestador de serviço, que ele que está prestando o serviço de forma adequada, de forma correta, vai saber que todos os prestadores de serviço também estão prestando de forma correta, né, para ninguém levar vantagem em relação ao outro, por não estar tomando as precauções, as medidas necessárias, que, obviamente, elas envolvem custos, né. Então, essas duas demandas do sindicato, eu acho que são realmente demandas que devem ser atendidas. A modernização da legislação, né, que foi colocado, eu acho que a estruturação do serviço via a licitação vem nesse sentido, e uma fiscalização efetiva para que as regras que forem impostas sejam efetivamente cumpridas pelos prestadores de serviço. O que eu queria colocar nesse primeiro momento era realmente isso. Eu estou aqui é mais para ouvir a discussão, tomar conhecimento dos encaminhamentos, né, verificar se o município tem realmente essa intenção, porque eu acho que é o caminho para a continuidade desse serviço. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Flávio. Continua aberto, né, a fala aí. Quem quiser fazer o uso da fala, por favor. Danilo, você gostaria? Acho que você se pronunciou aí. Pode ficar à vontade.
Ô, gente, desculpa, onde eu estou aqui, a internet está caindo um pouco. O doutor Flávio, só para concluir aí. Eu acho que hoje a gente segue mais as medidas de segurança até do que o próprio transporte público que moveu a ação. Aí. A gente tem álcool em gel no carro, a gente tem o adesivo que é obrigatório o uso de máscara. A gente posta isso consequência aí na página do Facebook do sindicato. Nós tomamos todas essas medidas aí. A gente tá até encaminhando aí junto com o Nilson. Algumas fotos, algumas coisas comprovando isso, se vocês quiserem enviá-la depois.
Ok, Danilo, é importante isso realmente ir para o processo que vai facilitar a defesa do município, uhum, né? E de certa forma, do próprio sindicato.
Não, beleza, obrigado.
Eu gostaria então de passar a palavra para o executivo, Juscelino ou Jorge Cassis, por favor.
Se você quiser falar primeiro, fica à vontade.
Muito bem, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? O áudio está chegando aí para vocês?
Está sim.
Beleza. Gente, boa tarde a todos. Secretário Juscelino, senhores vereadores. Danilo, representante aí do Sindicato dos Taxistas, demais taxistas que estão participando, Vitor, excelentíssimo senhor promotor de justiça da cidade de Ouro Preto, uma boa tarde a todos. Uma honra estar participando em mais um debate aqui com vocês sobre essa questão tão delicada da questão do transporte aqui dentro de Ouro Preto. É preciso ressaltar que a empresa que está levando à justiça, né, essa ação contra os taxistas, os motoristas aí de táxi de lotação, uma empresa que rodou sem licitação dentro da cidade por mais de 20 anos, né, e agora parece que ela quer legislar e forçar que os outros serviços de táxi tenham a devida licitação. É claro que é necessário. A licitação de táxi nunca aconteceu dentro do município de Ouro Preto. Nunca aconteceu. Tentaram fazer aí uma vez no governo José Leandro. A licitação foi indeferida pela justiça e não se falou mais nisso, né? É mais uma herança da qual, não querendo, mas a gente acaba sendo obrigado a falar das administrações anteriores que não cuidaram dessa questão tão delicada. Eu fiquei surpreso quando fiquei sabendo o que se pleiteava nesse processo contra os taxistas, porque, primeiro, porque nós não temos nenhuma denúncia da população, né? Nós temos canais de denúncia, não só na própria Eurotran, nós temos a ouvidoria da prefeitura, nunca chegou uma sequer reclamação de que um taxista estaria sem usar o álcool gel, né? De que estaria cobrando a passagem a preço de custo, e entre outras coisas mais, que a empresa, né, que tem hoje a concessão do transporte coletivo dentro da cidade de Ouro Preto, alega. Quer dizer, ela falou e não provou nada. Até onde eu sei, dentro do processo, do conhecimento que eu tenho, nada se tem provado. Foram feitas denúncias, porém sem respaldo algum, né? Onde que está lá que o taxista não tá fornecendo álcool gel para o passageiro? Não chegou denúncia nem do passageiro e nem a empresa conseguiu provar. Questão de estar passando nos pontos de ônibus, concordo. Isso daí tem que ser reavaliado, esse posicionamento. Os taxistas realmente não podem passar no ponto de ônibus. Eu mesmo já vi, isso aí eu não posso discordar. A questão de cobrar uma passagem mais barata do que a do ônibus. Bom, também não tenho prova disso. Pode ser que em um caso ou outro, o taxista, por ser ele ali o gerente, o proprietário do veículo, uma pessoa não tenha tido o dinheiro todo da passagem, ele tenha concedido o direito da pessoa de viajar lá com R$3, com R$3,10. Mas, mesmo assim, eu não tenho nenhum fato aqui para ilustrar essa questão. Tá? E se é para se fazer a concessão, nós vamos fazer, nós vamos correr atrás disso, uma coisa que nunca teve. A questão da fiscalização nossa, eu tenho dito para todo mundo, isso não é segredo para ninguém, a gente está entrando como se a Eurotran estivesse nascendo agora, estivesse começando agora, porque a estrutura está precária em todos os sentidos. A questão do transporte não foi olhada, a questão do concessionário não foi olhada, a questão da sinalização não foi olhada, a questão das multas, da aplicação das multas, de lançamento dos editais dos motoristas que cometeram infração. Quer dizer, não tem nada pronto. Não olharam para o Eurotran nesses últimos anos, essa é a grande verdade. Isso está cabendo a nós e nós vamos fazer com responsabilidade, com seriedade, colocar essa casa no lugar e fazer o que tem que ser feito dentro do trânsito, porque o trânsito é uma coisa muito importante. O trânsito não é uma coisa relevante. O trânsito é uma coisa tão importante quanto a educação, quanto a saúde. O trânsito deve estar num patamar que merece e que foi renegado nesses últimos anos. Eu não quero aqui apenas fazer o discurso. Nós estamos trabalhando para isso, organizando a casa, organizando as documentações que temos. Nós estamos conversando com todas as frentes ligadas à Eurotran, né? O pessoal de transporte de coletivo, os taxistas, motofrete, mototáxi, quer dizer, nós temos todas essas ações para a gente realizar e a gente tem trabalhado sempre, todos os dias para isso, né? Já reivindicamos o apoio aí ao poder público, à prefeitura, né? Que nos auxilia aí, não só na parte material, mas como contingente humano que tanto precisamos para fazer efetivamente essa fiscalização que é tão necessária e que a ausência dela está gerando esse tipo de ônus para todos os lados, né? Não só para nós enquanto órgãos de trânsito, mas também aqui no caso dos taxistas. Eu acho que Ouro Preto tem espaço para todo tipo de transporte, todo tipo de transporte. Tem espaço para o transporte de lotação, para o transporte coletivo, que está deixando muito a desejar, que descumpriram, não tem moral para ter entrado numa ação dessa, que descumpriram com horários, que eliminaram horários, que não cumpriram o que está assinado, porque não adianta fazer uma concessão e as pessoas não cumprirem o que foi assinado, né? O que foi lavrado ali junto com o município e o compromisso também com o passageiro. Então, a empresa de ônibus, ela alega que o táxi lotação, ela enumera vários erros e sem provas, né? Ela anda tão errada de forma constatada, de forma provada, quanto de quem ela reclama. Essa que é a grande questão. A gente está à disposição, a gente está pronto para o debate, não vamos fugir dessa responsabilidade. É isso aí.
Gostaria de agradecer suas palavras, sua contribuição, Jorge. Muito importante, né? você aí como superintendente de transportes fazer suas colocações. Agradeço muito. E gostaria de passar a palavra para o Juscelino, nosso secretário.
Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem?
Conseguindo.
Tá, ótimo, obrigado. Então, eu queria cumprimentar o vereador Alex Brito, o vereador Renato, o vereador Matheus Pacheco, o doutor Flávio Jordão, também o Vitor, parece que o doutor Alcione estava por aí, entrou e saiu. Enfim, cumprimentar Danilo, a todos, superintendente de trânsito, Jorge Cassis, agradecer o convite para essa importante audiência pública, que trata de um tema tão caro, embora tenha sido provocado por uma ação civil pública, mas um tema caríssimo à nossa cidade, dado aí o valor desse serviço prestado aqui em nossa cidade. Eu gostaria de começar a minha fala, ela é muito breve, mas é só para trazer à mente de que há necessidade, que todos concordam com isso, de atualização dessa legislação que regula esse serviço aqui na cidade de Ouro Preto. É o decreto 245 de 1996, decreto já ultrapassado, e fazer uma leitura de uma outra realidade. Quero até cumprimentar aqui o Vitor Magalhães também, pelos importantes serviços prestados aí no Conselho de Trânsito, também lá na Secretaria de Defesa, viu, Vitor? Muito obrigado pela contribuição lá. Mas dizer assim que nós temos, urge a necessidade de nós revisarmos essa legislação por conta de que todas essas reclamações que culminaram aí com a proposição da ação civil, elas se resumem na regulação, numa só palavra, em regulação, pela falta de regulação. Até mesmo uma crítica que nós fazemos, talvez tenha sido uma opção viável à época, em 1996, ou nos anos anteriores, que sucederam a prestação de serviço, mas nós entendemos assim que o sindicato, ele não é o órgão gestor melhor responsável para regular e fiscalizar, assim como previa parte do decreto 245/96. Nós entendemos que é o poder público, a Ourotran, assim como em outras concessões, a Ourotran tem o dever de fiscalizar, de regular toda a prestação de serviço, e diante disso, diante dessa celeuma criada através da proposição dessa ação, a Secretaria de Defesa, através da Ourotran, tem escrito, nós estamos lá cunhando um decreto, uma minuta de decreto, obviamente isso tem assessoria da Procuradoria Municipal, Procuradoria Jurídica Municipal, nós estamos reescrevendo essa legislação, que vai ser apresentada em breve. Aí, nós tivemos uma reunião aproximadamente um mês, pouco mais de um mês, em que os taxistas trouxeram essa demanda para nós. Diante disso, nós começamos a perceber. Então, a maior percepção por parte da Secretaria de Defesa é de que nós precisamos revisar essa legislação, e estamos fazendo a partir dessa leitura. Estamos aí com a proposta de fazer uma reunião também com os prestadores de serviço, e não só como resposta a uma ação civil pública, mas que já estava mesmo na pauta da Ourotran e da Secretaria de Defesa, fazer a regulação do serviço. Hoje nós tivemos uma reunião com os serviços prestadores de serviços de passeio, né, prestadores de carros para passeio, chamadas jardineiras. Nós já tivemos várias reuniões com o concessionário que presta serviço do transporte público, de ônibus. Também tivemos reuniões com os mototaxistas, os motofretistas, e agora chegamos à vez aí dos prestadores de serviço de táxi. Como o doutor Flávio Jordão bem aí pontuou, trata-se de preparar uma licitação ou até mesmo refazer esse decreto, né, revogar o decreto existente e apresentar um decreto que seja atualizado aos moldes da realidade que nós vivemos hoje, para que esse serviço tão importante não falte às pessoas de Ouro Preto. O tempo é muito curto, vereador Alex, então encerro minhas palavras por aqui, estou à disposição para qualquer argumentação ou pergunta, questionamento.
Perfeito, agradeço muito, Juscelino, suas palavras. Eu gostaria de voltar a palavra para o Nilson, ou Alcione, depois das colocações que foram feitas, para que eles possam também contribuir novamente, por favor.
Boa tarde a todos novamente. Alex, obrigado pela palavra. Todo discurso, me parece que todos nós concordamos com duas coisas, né, basicamente. A modernização, a legislação, que é uma necessidade, nós precisamos realmente, e a fiscalização, que é feita, evidentemente, pelo poder público. O sindicato, como interlocutor, como organizador da categoria que presta esse serviço tão importante para a comunidade de Ouro Preto, está atento, está à disposição, né, para aprofundar um pouco mais desse diálogo com o Poder Executivo, porque é ele que tem o poder de conceder, é ele que é o poder concedente, ele que é o poder regulador. Então, o que nós precisamos é aprofundar um pouco mais, né, nesse debate, realmente poder modernizar essa legislação, até para garantir, né, maior segurança ao comissionário, para não ficar correndo risco que esse serviço seja cancelado ou suspenso de forma abrupta, e também garantir à comunidade europretana a oferta desse serviço que é tão importante a essa comunidade. Evidentemente, só para responder aqui algumas questões que o doutor Flávio nos trouxe na sua fala, quando disse a respeito das denúncias que foram apresentadas pela federação, evidentemente, pelo fato do sindicato não ser réu nesse processo, dificulta um pouco fazer a defesa, evidentemente, né? Porque a defesa tem que ser feita dentro dos próprios autos para apresentar as provas no momento oportuno. O que nós podemos garantir e dizer novamente, como já disse em outras oportunidades, é que o sindicato ele deseja muito contribuir para que o serviço seja ofertado com uma qualidade eficiente, com uma qualidade satisfatória, para que o preço ofertado ao usuário, que o usuário tenha uma tarifa módica, né, para que a gente possa conviver de forma harmônica com todos os atores econômicos, notadamente com o pessoal que presta o serviço para o transporte coletivo de ônibus. O sindicato deseja, evidentemente, que os comissionários possam cumprir as determinações legais, até para que não possa sofrer multas ou qualquer punição. E, então, o que nós esperamos é que, a partir, né, desse momento, especialmente desse espaço que nós estamos tendo com essa audiência pública, de provocar mais uma vez essa discussão, é que possamos extrair aqui resultados de fato concretos, né, de forma que tanto o usuário, né, que utiliza desse serviço seja contemplado, e também para que os permissionários, né, estejam ali à disposição para prestar esse serviço. E as correções necessárias, evidentemente, as adaptações necessárias, vamos fazer dentro das medidas do possível. Se a licitação, de fato, for a medida que mais garanta um serviço de boa qualidade, garanta a segurança jurídica, se for ela, de fato, que tem que ocorrer, evidentemente nós temos, como sindicato, que organizar toda essa categoria para poder prestar esse serviço da forma devida. Acredito que isso trará resultados positivos para todos nós.
Perfeitamente, Nilson, muito obrigado. Eu gostaria agora de passar a palavra para o vereador Renato Zoroastro.
Boa tarde de novo, novamente. Então, Alex, eu acho importante, diante de todos os o que foi levantado, o Vitor não falou, não? O Vitor?
Ainda não.
Você quiser passar a palavra para ele? Nada. Depois eu falo.
Perfeito. Ô, Vitor, por favor.
Fala, Alex.
Sim.
Boa tarde. Boa tarde. Meio que noite, né? Infelizmente, eu estou aqui na Santa Casa tentando acertar meu relógio aqui, que deu um problema. Mas fazer o quê, né? A gravação não está muito boa. E talvez eu não tenha ouvido o suficiente e vou estar falando, talvez até repetindo, não é o meu objetivo. Mas eu vejo hoje essa situação de licitação em Ouro Preto, é uma situação mais complexa do que só o civil de táxi e lotação. Exemplo, licitaram transporte coletivo em Ouro Preto, mas não criaram um departamento à altura para fiscalizar o transporte coletivo. Hoje a empresa faz o que quer, por quê? Porque não tem pessoal para que possa fiscalizar o serviço. Então cria-se mais uma concessão pública para o serviço de táxi e lotação, que hoje é uma permissão. Mas o departamento está estruturado, estão estruturando. O prefeito entende que o departamento de trânsito tem que ser um departamento muito mais estruturado, ele está muito aquém da necessidade que tem para fiscalizar o transporte público em Ouro Preto. Eu acho que parece que o carro está passando na frente dos bois. Acho que primeiro estrutura o departamento, depois faz as licitações. Porque o diretor Jorginho aí, né, gente boa, está falando que a empresa faz, mas faz, porque o departamento de transporte Ouro Preto não existe. Entendeu? É humanamente impossível o departamento de transporte Ouro Preto hoje fiscalizar o transporte coletivo. Então, você coloca o produto no mercado, mas você não tem capacidade para acompanhar. Né? Então, acho que a realidade da prefeitura hoje é outra. Tem que haver um entendimento que tem que ter um departamento suficiente para que possa fiscalizar. A partir daí, inicia-se todo o processo. Assim, talvez pela situação que eu estou aqui agora, talvez eu não esteja sendo bem entendido aí. Mas é mais ou menos por aí. Eu gosto do assunto, tenho interesse em participar mais vezes, e eu acho que tem muita coisa para ser tratada ainda antes de criar o licitar o civil de táxi, lotação europeia. Né? Tem muitas possibilidades. Então, mas para que a gente que possa chegar mais inteiro nisso aí, tem que se organizar dentro da prefeitura primeiro. Tem que se capacitar para continuar o processo. Muito obrigado aí pela oportunidade. E eu vou continuar acompanhando aqui, mas não está legal para mim aqui, não. Nem a voz, nem o vídeo. Mas nós estamos aí à disposição para contribuir naquilo que a gente puder. Até porque o táxi lotação foi uma idealização lá nossa do sindicato. Foi uma luta, né? E que hoje funciona e funciona bem. Pode melhorar? Pode, mas hoje já atende, né? Então, é por aí, mais ou menos por aí, Alex. Muito obrigado pela oportunidade.
Perfeito, Vitor. Agradecemos muito sua fala, desejamos melhoras aí. E agora eu passo a palavra para o nosso companheiro aqui, o Renato Zoroastro.
Boa tarde. Desejo melhoras também, Vitor, para você. Pelo que foi conversado, pelo que foi falado, a gente precisa agora traçar os encaminhamentos, né? Algumas falas de várias pessoas convergem para a mesma coisa em vários momentos, né? Da importância do serviço de táxi lotação no município, mas como o presidente Danilo comentou, que é importante tá melhorando o serviço, que pode melhorar, fazer a extensão, sobre entregar a documentação, né, Danilo, para anexar, para o município anexar, para fazer a defesa do que foi feito, e concordo muito com o que o Jorge falou, é uma empresa que cobra muito e esquece de cumprir com as suas obrigações também, né, como a gente tem visto em vários momentos, principalmente nesse momento de pandemia, suspensão de linhas, ônibus lotados, sem álcool gel, horários de pico sem reforço, não cumprindo um tratado que falava sobre a capacidade de passageiros em pé, nos momentos de pico isso não aconteceu, enfim, a gente fica muito, muito chateado e transtornado com esse tipo de ação, não estou acusando de onde veio, né, mas com esse tipo de ação, sendo que para a gente estar acusando, a gente tem que estar fazendo bem feito, né? E além disso, é importante o quanto antes fazer a regulamentação desse serviço, seja pela licitação e encontrar outros caminhos para que esse serviço se efetive de fato, né? E seja regulamentado, porque funcionar, ele já funciona muito bem. Tanto é só perguntar, só a gente fazer qualquer enquete popular aí que a gente for perguntar sobre serviço de taxilotação, eu acredito que se esse serviço for interrompido, a cidade vai perder bastante em termos de trânsito, em termos de transporte. É um serviço que atende bem, como o próprio presidente falou, precisa fazer algumas extensões, algumas adequações, mas é um serviço que já é realidade. Então, que de fato essa regulamentação vem o quanto antes para estar normalizando o serviço. Agora, eu acho, Alex, que antes de passar para as considerações finais, fazer os encaminhamentos que surgiram aqui na reunião. Acho que a Beth já até começou a fazer, não sei se é a Beth ou a Rosângela, ou a Érica, ou o Kerley, eu não sei quem.
Renato, hoje somos eu e Kerley, Rosângela e Kerley.
Eles já estão começando a fazer, e agora é a gente acrescentar. Eu acredito que seja essa parte agora.
Perfeito. Vereador, muito obrigado pelas palavras. Gostaria agora de passar a fala para o vereador Matheus Pacheco.
Agradeço, vereador Alex, mais uma vez parabenizo Vossa Excelência por conduzir tão bem a audiência pública, por trazer esse debate à Câmara junto conosco. Estamos atentos a todas essas demandas, a tudo que foi colocado nessa audiência. Muito bom ver a participação do Executivo, né? Na tentativa de solucionar e regulamentar, né, toda essa questão que envolve o taxilotação. É um serviço antigo na nossa cidade, né, que já está consolidado, não está em fase de experiência, né, é um serviço que faz acontecer, né, o dia a dia da nossa cidade. Nós queremos até a extensão, né, das linhas dos outros locais que possam chegar o taxilotação. A gente percebe isso conversando com as pessoas na rua, quando a gente vai para os bairros. Essa semana mesmo entrei com um requerimento para o Urotran, questionando sobre essa questão da extensão, né, dos locais onde tem a circulação do taxilotação. Pessoal de Saramém ali, ó, da vila do bairro Tavares, sempre perguntando, a gente queria tanto taxilotação. Então, assim, é um serviço que a cidade quer. Então, a gente não pode perder esse serviço, a gente precisa, como, né, muitos disseram, melhorar, fazer as adaptações necessárias. A gente sabe que esse momento da Covid foi difícil para todo mundo está sofrendo com isso, né? E eu queria deixar, até como um encaminhamento aqui, nesse convidado também pelo vereador Alex e vereador Renato, que caso não haja se não for dar sequência nessas ações de forma que contemple a associação de taxilotação, que eles também possam vir até a Câmara utilizar a tribuna para poder também colocar essa situação para todos os vereadores, para que a gente possa ajudar de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. A gente precisa da manutenção desse serviço, da ampliação dele, e que melhore, né, naquilo que for necessário, mas perder esse serviço de jeito nenhum. Então, a sugestão que eu deixo é que, caso essas ações não hajam, não tenham celeridade da forma desejável, que a associação entre em contato conosco para solicitar a participação em uma tribuna livre, em uma de nossas sessões ordinárias, para que
assim não paga aqui também.
Ciência, né?
Apaga aqui, ó.
Pública, mas é importante que toda a Casa Legislativa participe desse debate. Nesse sentido, eu até encerro a minha participação, porque terei outro compromisso, mas deixo aqui essa sugestão aos associados do taxilotação e também aos vereadores. Um grande abraço a vocês.
Muito obrigado, vereador Matheus. Obrigado pelas suas palavras, sua contribuição. É muito importante mesmo que nós continuemos a discutir essa situação do táxi-lotação. Uma ótima sugestão para que eles possam vir à casa. Eu acho que vai ser muito, muito enriquecedor para todos. E esse assunto que Vossa Excelência tocou, da extensão dessas linhas, também é um assunto muito importante para a cidade. É, vejo ali no alto do bairro São Cristóvão, na Romanganês, seria muito bom, né, sempre sou cobrado ali, para que possamos tocar nesse assunto, né, ali também chegando próximo às cabeças, ali perto do asilo São Vicente de Paulo. Então é um assunto que a gente tem que, né, nós vamos ter muito ainda o que discutir. É, já chegamos aí na parte dos encaminhamentos, né, a Rosângela está mandando aqui para que todos possam ver. Ficaram os seguintes encaminhamentos: a revisão da lei que trata do táxi-lotação, decreto 245 de 96, atualização, né, dessa lei, atuação mais firme por parte do poder público, melhor regularização de serviços com parâmetros, e não havendo sequência nas ações de forma a contemplar a associação, viabilizar a ida à Câmara para participação em tribuna livre. Eu acho que ficaram bons encaminhamentos. Alguém mais quer usar a fala?
Olha, Alex.
Um encaminhamento?
Alex.
Sim, Vitor.
Alex. Posso falar?
Claro.
Alex, você colocou encaminhamento aí, a lei 245/96, ela é só fazer uma emenda que ela pode contemplar vários outros bairros, e que já poderia ser uma coisa de imediato, já que o transporte e trânsito do município de Ouro Preto é de controle do próprio município, independe de lei federal ou lei estadual. Então, para que fosse uma coisa mais ágil, você era só fazer uma emenda na lei 245/96 e poderia, sim, estar contemplando outros bairros com serviço de táxi lotação, porque a lei 245/96 limita. É só isso, é só tirar o limite lá. Que aí você já estaria contemplando e atendendo o objetivo.
Okay, maravilha, Vitor. Muito, muito enriquecedor sua participação. Já vamos aqui estudar a lei. Eu quero pegar a lei agora, ao final da reunião, para dar uma lida, né, na sua totalidade. Mais alguém?
Só me permite, vereador.
Juscelino, fica à vontade.
Eu gostaria só de contribuir aí, porque o Vitor disse a respeito que essa administração tem essa sensibilidade. Eu posso assegurar que, assim, desde o dia 1º de janeiro, nós encontramos, como o Jorge Cassis bem disse aí, nós encontramos uma Orotran completamente defasada, destruída, e pouco a pouco nós estamos restabelecendo a estrutura física, os recursos humanos e também os recursos materiais para que a Orotran possa prestar um serviço de qualidade. Nós fizemos, nesse primeiro quadriênio, nos 4 primeiros meses, nós fizemos um diagnóstico de todas as ações da Orotran, do que se poderia melhorar, apresentamos ao prefeito, doutor Angel Oswald, e ele determinou, isso despachou comigo e determinou que nós fizéssemos aí a reestruturação do departamento. Então, eu apresento, Vitor, essa disposição do Executivo Municipal de reestruturar. Primeira ação nossa foi reativar o Conselho de Transporte e Trânsito, que amanhã, às 14 horas, vou ver de convidar os vereadores, terá, então, a posse dos conselheiros. Uma primeira ação que o Conselho, por um ou outro motivo, deixou de funcionar no ano 2020. Eu quero entender que foi por conta da pandemia. E esse ano, então, nós estamos reativando aí o Conselho de Transporte e Trânsito, que faz um bem muito grande como fórum de discussão das questões de trânsito e transporte europeu. E pouco a pouco nós estamos reestruturando. Jorge Cassis me apresentou uma lista de necessidades. Nós já atendemos quase na totalidade essas necessidades para que a Orotran possa prestar um serviço de excelência em Ouro Preto, e pouco a pouco nós vamos, assim, alcançando o patamar, a estrutura adequada para prestar um serviço adequado. A única coisa que nós discordamos, Vitor, é que não dá, eu não penso que é passar o carro nas frentes dos bois. Eu tenho de trocar as rodas do veículo em movimento, porque a cidade é dinâmica, a cidade não para. O táxi lotação não para, o transporte público não para, o mototáxi não para, o motoflete não para, as jardineiras não para. Então, a gente tem que trocar as rodas aqui com o veículo andando, e é o que nós estamos fazendo lá na Eurotran. Só essa pontuação aí, o vereador. Está fechado o áudio, Alex?
Perfeitamente, secretário Juscelino, agradeço a sua contribuição. Aproveito o momento para poder saudar o Giovanni Mapa, acabou de mandar uma mensagem aqui, propondo também que nós façamos uma audiência pública aos aplicativos, muito, muito interessante, né? Até mesmo para a gente conhecer, tomar, no, ter noção o quanto é grande hoje já esses aplicativos, o número de aplicativos que tem na cidade de Ouro Preto. É, continua aberta, está lá?
É mais uma necessidade da regulação lá por parte da Eurotran, né? Obrigado aí pela contribuição, Giovanni.
Bacana demais. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Sendo Danilo ou algum representante do sindicato? Nilson, seu microfone está desligado.
Legal. Então, para fechar, Alex, gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado dessa audiência pública, de ter contribuído com a ampliação desse debate. Agradecer a participação do Executivo, que está aí se colocando à disposição para trazer as melhorias. Agradecer a Câmara de Vereadores por ter nos dado essa oportunidade de ampliar essa conversa tão importante e de poder melhorar esse serviço que é tão importante para essa comunidade. Então, ficamos aqui muito agradecidos mais uma vez. Um grande abraço a todos e obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, Nilson. Muito obrigado a todos. Dr. Flávio, muito obrigado. A todos os presentes na sala, muito obrigado. E acho que saímos Alex. Bem. Sim?
Alex, eu queria... Jorge. Eu queria despedir de todos aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade e queria pontuar uma questão, quer dizer, reforçar, né? Até hoje, na Eurotran, eu não tive nenhuma reclamação do serviço de táxi de lotação ou táxi convencional prestado pela população. A reclamação é zero. Se houve alguma reclamação, não é do meu conhecimento. Em contrapartida, a empresa concessionária do transporte público que faz essa crítica e que entra na justiça contra os taxistas, chovem reclamações, né? Então, eu volto a repetir, eu não sei qual parâmetro o qual eles estão se alicerçando, estão se baseando quando dirigem essa denúncia aos taxistas. E na última reunião que nós tivemos também, foi cogitada, e isso já é, de certa forma, aceito pelo Sindicato dos Taxistas, pelos seus advogados, de que se expanda as linhas de táxi de lotação, como já foi falado aqui nessa nossa reunião, que a Eurotran vê com muitos bons olhos, né? Não só como órgão responsável pelo trânsito, mas eu acho que seria bom para os taxistas e, principalmente, melhor ainda para a população. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, fiquem com Deus, até a próxima. A Eurotran está de portas abertas e a Secretaria de Defesa Social também, na presença do secretário, entendeu? Para o diálogo e para que a gente possa, juntos, de mãos dadas, a gente possa construir um processo licitatório que seja bom para ambos os lados. Um abraço a todos.
Muito obrigado, Jorge Cassis, pelas palavras. Obrigado pela participação. Alguém mais? Sendo assim, me despeço de todos. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Já estamos com os encaminhamentos. Vamos mandar aí para os órgãos competentes. E gostaríamos já, desde o início, convidar a Associação de Taxistas para vir à Câmara de Ouro Preto, a Câmara Municipal. Muito obrigado, me despeço de todos, uma boa noite.
Forte abraço, um grande abraço a todos.
Boa noite, obrigado a todos.
Obrigado, um abraço.